3 em 1, Jovem Pan.
5 horas em ponto, muito boa tarde para você, bem-vindo e bem-vinda ao 3 em 1, ao vivo em todas as plataformas, na TV, rádio e YouTube. É muito bom poder bater esse papo ao vivo com você e com os nossos convidados que já estão preparados para a pauta desta terça-feira que está pegando fogo. Alan Gani, muito bem-vindo.
Boa tarde, Evandro, Segrepe, Perno e a nossa audiência.
Já começou com a voz impostada, Gustavo Segrepe.
Eu estou ansioso, Evandro, e boa tarde ao Alan, ao Perno e à audiência.
Da... Fábio Piperno, boa tarde para você.
Boa tarde, só faltou dizer, eu tenho a força.
Vamos lá, começar com um dos principais fatos desta tarde. A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro a prestar depoimento na investigação sobre o caso dos empresários que discutiam um golpe de Estado em mensagens de WhatsApp. Depoimento está previsto para o dia 31 deste mês, mas a defesa do ex-presidente quer ter acesso aos autos da investigação antes de ele ser ouvido. O que eu coloco para vocês como fato e também bem para quem nos acompanha, né, em todas as plataformas. Havia uma investigação em andamento depois de uma reportagem que foi feita pelo Portal Metrópolis em 2022, que mostrava um grupo com grandes empresários brasileiros e naquele grupo eles reclamavam da possibilidade de o presidente Lula assumir o poder mais uma vez, inclusive com mensagens de teor golpista. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes pediu o arquivamento dessa investigação para parte desses empresários. São eles... José Isaac Pérez da Multiplan, Ivan Vrobel da W3 Engenharia, José Cury do Barra World Shopping, André Tissot do Grupo Sierra, o Marco Aurélio Raimundo da Mormai e o Afrânio Bandeira do Coco Bambu. Esses aqui estão com as investigações agora arquivadas. Mas o ministro Alexandre de Moraes decidiu manter a investigação aberta por mais 60 dias no caso de dois empresários. São eles, Maier Nigri da Tecnisa e o Luciano Hang das lojas Avan aqui no país, dizendo que há uma necessidade de se investigar se eles não ajudaram a propagar fake news. Entre essas fake news, uma delas que o presidente Jair Bolsonaro teria pedido por meio dessas investigações para que eles repassassem em massa. E por isso agora ele está sendo intimado pela Polícia Federal, Alan Gani.
Veja, o arquivamento desses cinco empresários está correto. Agora, desses dois, manter essa investigação está incorreto. Por que está incorreto? Primeiro, essas pessoas não têm foro privilegiado, não deveriam estar sobre a mira aí do STF. E isso vale também para o Jair Bolsonaro, porque a partir do momento que ele deixou a presidência da República, ele perde o foro privilegiado. Segundo, são conversas privadas, liberdade de expressão destas pessoas. Então, não dá para a gente imputar um crime diante de conversas privadas. Isso fere a liberdade de expressão.
Essa foi uma investigação bastante controversa, Fábio Piperno, exatamente por esse motivo que foi colocado aqui pelo Alan Gani. Como você coloca sob investigação empresários que estavam num grupo de WhatsApp tratando sobre um assunto que envolve golpe de Estado, mas entre eles, ali, num grupo fechado?
Inicialmente, boa tarde mais uma vez a todos. Quando houve esse inquérito, ano passado, eu disse que haveria um exagero a não ser que o STF apresentasse razões muito bem fundamentadas para que esses empresários fossem, de fato, investigados e, eventualmente, indiciados.
Agora, nesse momento, o STF aponta a ausência de justa causa justamente para arquivar no caso desses daqui que eu mencionei.
No caso desses cinco, eu acho que demorou até, porque inclusive teve um lá que a participação dele foi de dar um joinha lá. Então, eu acho que houve, e aqui sem nenhuma ironia, não que ele tivesse, por exemplo, antevisão dos fatos. Ele deu um joinha, naquela época era algo absolutamente inocente. Bom, agora, veja, a gente está falando hoje, né, agosto de 2023, num outro contexto. Então, aqueles cinco, esquece, ok? Eu acho que morre ali a história. O problema é que esse negócio ganhou muita dimensão, ganhou corpo, porque toda hora aparecem histórias, por exemplo, de personagens importantes pedindo golpe, pedindo, aumentando a suspeição em relação às urnas eletrônicas e tal. Hoje, por exemplo, o vídeo lá da Carla Zambelli falando sobre isso faz a alegria de muita gente na internet.
O que foi, Gani?
Se o presidente da República conversa com um deputado desse aí, fala, aliás, com um empresário desse, fala, repasse à vontade e tal, algo que hoje é encarado com muita suspeição, é óbvio que o presidente da República acaba levando de roldão também essa gente.
Ele coloca... Ou seja, você acha que há uma obrigatoriedade, entre aspas, de que se intime Jair Bolsonaro para que ele possa explicar exatamente porque ele pediu um repasse em larga escala?
Exato. A culpa talvez nem seja dos empresários, mas do Jair Bolsonaro que pede para que
eram eram conversas privadas, liberdade de expressão. Porque eu falo o seguinte, o desejo, né? Por mais que o desejo seja ruim, por mais que a opinião seja ruim, a liberdade de expressão, ela pressupõe isso. Ora, durante anos, durante o governo Dilma Rousseff, quando houve o impeachment, o que, que a esquerda mais falou? Foi golpe, banalizou a palavra a gente... golpe, banalizou a decisão do Congresso, gente... banalizou uma decisão que foi supervisionada pelo Supremo Tribunal Federal, e a direita não pediu para criminalizar essas pessoas. Por mais que eu ache um absurdo falar que o impeachment foi golpe, mas não existe essa liberdade de expressão que só vale para um lado,
Piperno. Você pode argumentar que foi um golpe político, não um golpe institucional, então um golpe político.
Ah, Piperno.
Você pode argumentar isso, inclusive. Eu acho
é um jogo de palavras.
Eu acho até que a decisão do Tribunal Regional, ele, inclusive, dá mais respaldo a isso. Para quem não sabe,
sentando... O meu ponto é que na liberdade de expressão a gente tem que conviver com o contraditório.
Gente, o Fábio Piperno está falando aqui de uma decisão do Tribunal Regional Federal, e daqui a pouco a gente vai trazer esse assunto aqui, que inocenta Dilma Rousseff, e também acaba que ali junto com ela o ex-ministro Guido Mantega, nossa, quase falei Ciro Nogueira aqui, Guido Mantega, por conta das pedaladas fiscais, que foram os principais fatores que levaram àquela época à abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas esse tema está na nossa pauta, daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês. Gustavo Segre, o que eu quero trazer para você é que um desses empresários para os quais houve a decisão de se manter a investigação, naquela troca de mensagem que revela essa investigação agora, no momento em que Jair Bolsonaro fala repassa bastante, aí ele responde já repassei e continuo repassando, como se ele estivesse então cumprindo aquela obrigação de enviar essas mensagens para vários grupos, mesmo sabendo que se tratavam de mensagens com cunho golpista e também que traziam mensagens falsas em relação ao processo eleitoral aqui no país.
Mas
você acha que isso justifica uma oitiva agora, um depoimento de Jair Bolsonaro sobre este caso, que era fechado a um grupo de WhatsApp que tinha a participação de um presidente da República?
Sim, mas aí que está a questão. Daqui a pouco a gente não vai nem conseguir pensar alguma coisa, porque se alguém lê o pensamento, podemos ser processados pelo Supremo Tribunal Federal sem ter direito a foro privilegiado. O perigo está aí. Eu não vejo problema nenhum em que a justiça... no foro que corresponde, investigue quem dever ser investigado e consiga tirar conclusões a partir de um processo legal que dê a forma legal. E quando você não tem foro privilegiado e o Supremo Tribunal Federal aciona uma ação contra determinada pessoa, devemos lembrar para a nossa audiência que o risco maior para essa pessoa está em que não tem recurso superior. Se a gente está na primeira instância e eventualmente qualquer pessoa investigada, processada, indiciada e sentenciada tem opção de recurso. Além da segunda instância, tem opção de recurso no Supremo Tribunal de Justiça, que verifica o direito à ampla defesa. E se não tiver conclusões aí, pode ir no Supremo Tribunal Federal, que verifica o cumprimento da Constituição. Quando é o Supremo Tribunal Federal que aciona isso, não tem recurso. Então, uma sentença do Supremo Tribunal Federal acabou. Não tem mais acima dele.
É a última instância.
É a última instância. Mas aí, sem ter foro privilegiado, como que você justifica essa ação? Essa é a questão. Eu defendo a investigação de todas as formas. Lamento que não tenha a mesma ênfase em investigar os mesmos casos pedindo a saída do Temer em 2017. Mas tudo bem, isso já passou. A gente pode dizer, era outra metodologia, não era a mesma Suprema Corte, o que for. A dúvida é, se continuamos nesse embalo, a situação vai ser complicada até para o Piperno ir no estádio de futebol. Porque vai falar, não xinga o juiz, pelo amor de Deus. Porque se xingar o juiz e é um grupo e divulga que, sei lá, ele fez alguma coisa errada e não foi, então pode ser processado. É uma situação estranha.
É segredo para alguém que o Jair Bolsonaro questionava as urnas, o processo eleitoral, alguns ministros? Não.
Não, ele
então,
nunca fez questão de esconder.
Então, o que isso tem de novo em relação às conversas? Porque essa conversa, ele estava num grupo privado fazendo exatamente esses questionamentos. Uma democracia, ela permite questionamentos.
Mas eu entendo, Gani, que o que gera a intimação de Jair Bolsonaro tem a ver com uma demanda que ele passa para aqueles empresários. Repassem o máximo possível. O fato de um presidente da República gerar essa demanda, que tem a ver com uma fake news, que tem a ver com um ataque às instituições, também para você não parece irregular?
Não tem o crime de fake news. Não acho que seja uma postura adequada o presidente entrar em grupo de WhatsApp, repassa tal mensagem e tal. Mas é crime? Não, não é crime. É uma postura republicana adequada de um presidente da República? Não, mas não é crime.
Fala, Segre.
Quantas vezes, e isso já temos aqui compartilhado, a gente recebe um monte de coisas que não tem nada a ver com nada. Outro dia recebi um e eu me encarreguei de avisar para a pessoa, essa pessoa que está na foto não é a mesma que está no vídeo. E muitas vezes, a grande maioria das pessoas pega uma coisa que acha que está certo e manda. Nós temos a responsabilidade de verificar fonte, fidelidade sobre a fonte e um monte de coisas. Mas o comum das pessoas repassa. Tá, nesse caso em particular, alguém poderia dizer, foi de propósito. Mas a questão é, não existindo o delito e a lei das fake news ainda não está
pacificada. Não tem nem crime, né, Segredo?
Não existe esse crime. E essa é a questão. Estamos sempre indo, Deltan Dallagnon, na suposição do que poderia ter sido. Então, daqui a pouco, o pensamento vai ser o delito.
Pensamento crime.
Não é uma questão só de pensamento.
O que que é, Piperno?
Pensamento é o seguinte. Se eu chego e falo assim, olha, as urnas, eu acho que as urnas eletrônicas não são confiáveis. Eu acho que esse sistema ele é passível de alguma fraude. Então, estou emitindo uma opinião.
Tá.
O presidente da República, em julho de 2021, ele vai em uma das lives para falar, eu vou provar que esse sistema tem fraude. E ele anunciou isso a semana toda, fez até um suspense, levou lá um milico abobado lá para dar, né, algum respaldo aí, porque essa turma de militares, sim, esses caras têm que ser muito bem investigados. Por que que eles se submeteram a, essa, né, a esse teatro todo? Mas, enfim, ele vai lá e fala isso. Aí ele passa a ser investigado. Depois disso, em julho de 2022, falou um monte, falou no Congresso SPAC lá em Campinas, que o processo eleitoral de 2018 foi fraudado no primeiro turno, o impedindo de vencer já antecipadamente. Ele falou isso. E que no segundo turno ele acabou ganhando porque não pagaram o hacker. Ele falou isso sem comprovação. Sem comprovação. Então ele é investigado por tudo isso. Aí vem julho de 2022. Ele faz aquele evento canhestro lá com os embaixadores.
Uhum.
Que lhe valeu a inelegibilidade agora.
Sim.
Então, vejam, não é uma fala isolada. Isso tudo está num contexto. E aí, inclusive, os discípulos dele espalham esse negócio, compartilham esse negócio e mais, depois da derrota, convidam e conclamam as pessoas, inclusive, a ir lá para os quartéis.
Piperno,
tá aí o vídeo da Carla.
Você está falando o seguinte, ó, ele como presidente da República, ele não deveria emitir esse tipo não de não opinião, não deveria. Agora, isso é crime? Não, não é crime. Não é,
mas ela, não vamos confundir opinião com mentira. Ele mentiu.
Mas não tem, mas não, ele está questionando, não, a gente não, até então ele a gente mentiu. Não sabia se era mentira ou
ele
não.
Ele mentiu, ele falou.
Você tem...
Olha, eu não ganhei 18 no primeiro turno porque pagaram um hacker. Ele falou isso aí.
Piper, você acha que o Gani está querendo trazer como opinião algo que seria uma mentira já deslavada de
ele
Jair
é um
Bolsonaro?
Mentiroso, quanto mais em relação a isso.
Existe um crime por mentira?
Eu gostaria Fala, Segre. De colocar uma questão parecida do outro lado. Há pouco tempo atrás, o presidente Lula afirmou em rede nacional que o Bolsonaro tinha uma casa em Miami. Imagino que ele não sabia, salvo que ele tenha visto o título de propriedade.
Eu sou Bolsonaro, processo.
Não, tudo bem. Mas, nesse caso, não é uma mentira. Esse caso não é uma fake news, não é nada disso.
Se comprovar, é uma mentira também.
Ah, então, peraí. Então, tudo bem. Estamos chegando a uma questão interessante. Se é uma mentira também, não é questionável. Ou seja, o Bolsonaro mentiu, é questionável. O Lula mentiu, não é questionável.
Mas impeachment é golpe, não é uma mentira, Piperno?
Não, vamos confundir as coisas.
Impeachment é golpe, é uma mentira também.
Que se o Bolsonaro se sentir atingido, tem todo o direito de processar o presidente Lula. É um processo de uma pessoa contra outra. Agora, o Bolsonaro, ele vinha continuamente desacreditando o processo eleitoral como estratégia.
Ele estava dentro da liberdade.
Agora, Secret, eu gostaria de trazer uma questão, um questionamento para você, que nessa comparação que você faz, você está dizendo de uma mentira contada pelo presidente Lula em relação a uma casa em Miami, mas a gente está falando, provavelmente, segundo as investigações ali da Polícia Federal, de uma mentira que pode ter levado a ações mais drásticas, entre elas, segundo as investigações, até mesmo as invasões das sedes dos poderes, porque essas pessoas teriam se sentido enganadas ao ver no poder um presidente que elas não gostariam que estivesse ali. Dá para colocar na mesma balança essas duas questões e usar isso como comparativo no teu ponto de vista?
Não no comparativo do final, do resultado final. Até porque vai ter...
Não se sabia que isso aconteceria.
Quando foi isso falado, exatamente, ninguém estava organizando nada. E eu sei que muitas pessoas que foram nesse dia em Brasília... Não foram com a intenção de depredar, não foram com a intenção de pedir um golpe de Estado. E é uma narrativa muito interessante, vai ficar na história da humanidade como o primeiro golpe de Estado em que não tinha um líder pedindo a destituição concreta de alguém com armas, porque não tem golpe de Estado com cadeira de praia e algodão doce. Então, essa narrativa pega tanto e tanto repetimos que é uma questão, não, teve golpe de Estado. O próprio presidente Lula falou de um golpe de Estado com a Dilma, sendo que era o Senado que fez a destituição com a Câmara dos Deputados e com a Corte Suprema. E ninguém ficou assustado, dizendo, não, peraí, presidente, não é isso. Não. Então, a questão é, dá a frustração de sentir, quando é de um lado, pau, 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 pau. Quando é do outro, não, foi uma mentirinha, não quis falar isso.
Temos um lado que já tem um largo histórico de golpes. Esse lado dos militares, essa Bolsolândia, essa
estrela... Os militares não deram golpe nenhum, Piperno. Não teve golpe. Os militares não estavam com a população, Piperno.
Não é uma narrativa.
Que invadiu.
O Brasil, a história do Brasil ensina que, aliás, a República...
Você está mencionando, você está se referindo ao golpe de 64.
Há muitos...
Que era um contexto diferente.
Peraí.
Que era um contexto diferente. O Brasil cairia numa ditadura comunista ou...
Mas cairia, o Brasil ia disputar...
Ia cair numa ditadura comunista que o Jango estava fazendo.
Isso é uma narrativa doentia. O Brasil tinha eleições
marcadas
em 1965.
Uma aproximação com o Cuba.
Mas, Piperno, vamos trazer isso para o contexto atual. Por que você está usando essa comparação?
Pelo histórico dos militares.
Eu estou dizendo o seguinte, que do outro lado, que vocês estão comparando com o que disse o Lula, a Dilma, sobre o impeachment, eu estou dizendo o seguinte, que quem tem histórico de golpe é a turma que estava em Brasília. Em Brasília, agora, no Rio de Janeiro, não houve um golpe.
Banalizar.
Tentativa de golpe.
Banalizar a palavra
tentativa
golpe.
Tentativa de
a
golpe.
A palavra
opa,
foi desgastada. Como desgastaram já um monte de palavras? Fascismo foi desgastado.
Tem mais
golpe, tudo se banalizaram.
Se a Bolsolândia fascistoide fica mais duas
agora
na sede dos poderes, cai à noite, e para tirar o de lá depois? Opa!
O ponto do Piperno é o seguinte, ó, foi criado todo um contexto de desacreditar nas urnas e isso levou à invasão. Portanto, essas pessoas...
Quem criou?
Certo?
Criou
peraí. Então, criou, da mesma forma... Peraí. Opa. Da mesma forma, o Adélio deu uma facada no Bolsonaro, o Bolsonaro quase perdeu a vida, mas tinha um contexto, inclusive jornalistas chamando o Bolsonaro de fascista. Em última instância, eu posso dizer que, que o Adélio olhou para o Bolsonaro e viu um fascista. Eu posso responsabilizar esses jornalistas e toda essa turma que chamou? Não posso. Mas tinha um contexto? Tinha um contexto, mas não posso responsabilizar criminalmente. Claro, é a mesma lógica, Piperno.
Até porque o Bolsonaro...
Lógica, eu não posso responsabilizar os jornalistas pela facada no Adélio.
O vigarista foi numa live em julho de 21 para falar, me roubaram.
Mas não dá para eu provar factualmente que essas pessoas invadiram por conta disso.
Fala, Segre.
Eu gostaria de trazer a fala do Piperno para fazer uma comparação perfeita em função do que ele mandou. Me conta, Piperno, por favor, qual é a semelhança entre o golpe de 64 e 8 de janeiro?
Eu quero dizer para você o seguinte.
Não, por favor.
Os golpes eles são diferentes um do outro em todos os momentos da história. O desse aqui, você quer dizer, o modus operandi dele é diferente, claro que sim. Primeiro vai a multidão, invade, toma o poder, alguém do exército vai lá...
Quem tomou o poder? A multidão?
tenta.
Como tomou
tenta,
o poder?
Lá,
sem
toma,
armas.
Tomou o poder? Alguém virou ministro? Alguém virou presidente?
Então vamos lá, a multidão invade, toma
a sede. Ele está trazendo como seria o projeto de golpe, poder, Gani.
Inclusive havia lá, exatamente, toma a sede do poder. Alguém, inclusive, lá defendia a instauração de uma GLO. Então, aí vem o exército e aí tem o líder. Como, aliás, tem muitos deputados, muitos parlamentares, muitos militares que defendiam isso, para que depois viesse o líder.
Agora, Segre e Gani, o fato de os militares que são investigados também, que pertenciam à alta cúpula da Polícia Militar e que deveriam ter impedido a invasão, mas que, de alguma forma, também eram a favor disso, para vocês não conta como uma tentativa, de fato, de ferir a democracia?
Não, conta, sim, para ferir a democracia a favor do governo atual. Não a favor do Bolsonaro. Se eles quisessem, vamos lá, se os militares quisessem dar um golpe, eles teriam dado, eles têm poder para isso, eles têm mais poder que a Polícia Federal, eles teriam. Por que que não fizeram? Então, a minha hipótese é que facilitaram a entrada justamente para reforçar essa narrativa de golpe, prender todo mundo do entorno do Bolsonaro, possivelmente até o próprio Jair Bolsonaro, e aumentar a censura contra a direita.
Fala, Segre.
Tem outra questão que me parece válida para avaliar também, que é a possibilidade que, eventualmente, essas pessoas que estão sendo investigadas pela Polícia Militar cometeram um ato de ilicitude, se quiser, ou de omissão, se quiser. Agora, como fica a outra parte? GSI, o G. Dias, essas pessoas não cometeram nenhum problema, nem sequer estão sendo chamados para a CPMI. Então, continua sendo essa mesma frustração de ver que de um lado tem um ataque muito claro e do outro nem tanto. E vou trazer uma outra questão. Se quisesse pacificar mesmo a população brasileira, eu pergunto, e eu não sei, pergunto de pura ignorância. Na Argentina agora teve eleições e se foi utilizado uma urna eletrônica com um voto impresso que permite a auditoria e ninguém pode reclamar. Qual é o problema de colocar um sistema que permita que todo mundo possa estar tranquilo e ninguém possa reclamar também? É uma maneira de pacificar o país, porque de aqui para frente sempre vai ter uma parte que ganhou que vai dizer que são válidas e uma parte que perdeu que vai dizer que são inválidas.
Mas essa é uma ideia que foi rejeitada pela própria Câmara dos Deputados e também pelo Senado, pelo próprio Congresso.
A parte que perdeu em 2018 não deu um pio em relação a isso. A parte que perdeu, perdeu e fim de conversa. E vamos partir para a próxima eleição.
E eu quero partir para a próxima pauta que tem a ver com isso também, com essa questão que foi trazida por eles, inclusive pelo fato de G. Dias não ter sido convocado para a CPMI do 8 de janeiro. Hoje o pau quebrou por lá, tá? Teve um clima muito acirrado entre quem faz parte da base do governo e a oposição, segundo o próprio presidente da CPMI, que é o deputado federal Arthur Maia, e por conta disso a sessão foi cancelada, a reunião que eles tinham também, exatamente porque há uma tentativa ali da relatora, a senadora Elisiane Gama, de se quebrar o sigilo de dados de várias pessoas. E aí eu vou trazer essas pessoas e colocar na nossa roda aqui para a nossa discussão. Deputada federal Carla Zambelli, tem também o general Lorena Cid, que é o pai do Mauro Cid, tem o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e tem também a possibilidade de se acessar sigilos de dados bancários de Jair Bolsonaro e de Michele Bolsonaro. Aí o pessoal da oposição caiu matando em cima dessa possibilidade, dessa ideia, e a comissão teve de ser cancelada. Como é que vocês enxergam agora esse acirramento diante da possibilidade de se chamar pessoas que têm a ver com o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente depois do depoimento que foi prestado pelo hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti Neto, a despeito daqueles que têm um pouco mais a ver com a base do governo, com o governo federal que está no poder e que não são chamados, hein, Alan Gani?
Vamos mudar o nome dessa CPI, ao invés de CPI do dia 8 de janeiro, CPI de tentar achar alguma coisa contra o Jair Bolsonaro.
Mas...
porque não, nossa, porque tudo entra dentro dessa CPI. Está errado isso, Piperno. Entra questão de joias, então quebram sigilos lá por venda de Rolex. O que isso tem a ver com o 8 de janeiro? Então que comece uma outra investigação. Agora, o Delgatti, o que isso tem a ver com o dia 8 de janeiro? Aí o que realmente tem a ver com o dia 8 de janeiro, que é a omissão do G. Dias, aí ele não vai na CPI. Então me parece que é uma CPI para perseguir a oposição.
Estamos falando da CPMI do 8 de janeiro, que teve sessão cancelada por conta de um clima muito acirrado entre base e oposição ao governo. Mas o que alega a senadora Elisiane Gama, e eu quero contar aqui para vocês, é exatamente isso, que os depoentes que foram até agora, antes deles terem acesso aos fatos, a documentos e à análise desses documentos, as perguntas não eram muito bem feitas e não se chegava a caminhos necessários, exatamente porque os senadores e parlamentares não estavam preparados para questionar, porque não tinha acesso a estas informações. O que ela alega sobre a necessidade de quebra de sigilo é justamente isso, que ao ter acesso às informações, você consegue contestar aquele depoente de uma forma mais incisiva e que o coloca numa posição de ter de responder a essas perguntas. E por isso ela justifica isso. E aí eu estou colocando a questão que é uma justificativa da senadora Elisiane Gama para trazer, então, esses dados sigilosos para a comissão do 8 de janeiro.
E ela está fazendo um trabalho maravilhoso. Ela está evitando que qualquer coisa chegue perto do governo.
Maravilhoso para quem?
Para o governo. É, foi irônico. A minha opinião foi irônica.
Eu faço questão de perguntar, porque muitas vezes quem não está te vendo talvez não entenda esse...
Ah, não, está perfeito e agradeço a operação de poder manifestar, que nesse caso foi irônica. Mas G. Dias não precisaria ter também o sigilo
perfeito.
Quebrado?
Claro.
Para saber? Pô,
as conversas?
Talvez, né? Não dê nada. Talvez ela seja o Espírito Santo, G. Dias. Mas não seria interessante também? Vamos lá, vamos avaliar todos os casos. O que os deputados e senadores não estão entendendo é que essa disputa de oposição e governo é uma questão interna da oposição e do governo. Nós somos humildes cidadãos que queremos saber a verdade. E se a verdade identifica que teve gente vinculada ao presidente Bolsonaro, que foi conspirativo e que foi atrás de um golpe de Estado, eles devem ser justiciados, sentenciados, condenados, o que for. Mas se tiver alguém do governo que também fez alguma coisa errada, a gente também quer que seja a mesma coisa.
Mas é por isso que o barraco quebrou lá hoje, porque a oposição quer levar pessoas também que são da situação e que, por enquanto, não conseguiram que fossem aprovadas, exatamente porque há uma maioria de base de governo federal.
Não, olha só, Piperno, que loucura. Querem quebrar o sigilo do Valdemar da Costa Neto e do G. Dias, que as imagens falam por si só. Que a Abin já falou que ele sabia do que ia acontecer e foi totalmente omisso, não quebraram o sigilo dele ainda. Olha o duplo padrão. Tá escancarado aí, Piperno.
Mas quem é o amigo do Valdemar da Costa Neto?
É o Bolsonaro.
Quer colocar
quem
algo?
É o amigo do G. Dias?
É o Lula.
Quer falar algo, Piperno?
Aí. Bom, Valdemar da Costa Neves, ele compactou...
Neto.
Neves, não.
Desculpa.
Estamos ruim com o nome hoje aqui.
Valdemar da Costa Neto compactou com uma fraude que, inclusive, lhe rendeu 22 milhões de reais de
não.
multa.
Ele compactou. Questionou.
Não, ele compactou com uma fraude. Com uma fraude. A do Auditoria Argentina.
Questionou.
Isso. Ah, aliás, os nomes são bacanas. A fraude da Auditoria Argentina é mentira.
Não, mas não é uma auditoria argentina, é a auditoria de um argentino. Não involucra todo mundo, senão.
Não. Auditoria.
Não atente contra o país do segredo.
Exato. Que de forma picareta, alguns, sim, não são todos, pelo amor de Deus, mas alguns picaretas do PL foram encomendar sabendo que aquilo era uma farsa.
Piperno, mas eu queria tirar uma dúvida com você. Você concorda com esse argumento da senadora Elisiane Gama? Que com dados se tem contestações melhores?
Com dados se tem contestações.
Uma questão justifica melhores, outra?
Mas aí está o negócio. Eu não vejo como, até do ponto de vista legal, você sair pescando dado de todo mundo antes de ouvi-lo. Em relação a isso, eu concordo.
Tem a ver com aquele tema que você usa, o termo.
O fishing expedition.
Não,
pesca probatória, Piperno. Ó, vai pegando dado, vamos achar alguma coisa. Agora vai para joia.
Aí seria outra coisa.
Até porque é o seguinte, Mauro Cid é um conto mais...
Que deve voltar, inclusive.
Provado. Então, não é que houve fishing expedition.
Não, mas...
Ele está envolvido em tudo.
Mas acharam...
Tá, que pau de galinha.
É, mas peraí, acharam questões lá das joias numa CPI no âmbito errado. Joia,
cartão de vacinação, 8 de janeiro, ele está envolvido em tudo. Agora, por exemplo, até no caso do Bolsonaro, estou muito tranquilo para dizer que eu não apoiaria essa quebra de sigilo. Por quê? Porque a Polícia Federal já está fazendo isso. É. Se a Polícia Federal já está fazendo isso, por que que a CPI também tem que requerer isso?
É, no, então, caso que falamos, no caso que falamos anterior dos empresários, os celulares já estão com a justiça.
Uhum. Então, nós temos praticamente investigações que correm paralelamente, né? Uma com um teor político e uma com um teor mais técnico. Fala, Gani.
Não, para mim é claro esse phishing expedition. Então estão usando essa CPI, aí quebram sigilo telefônico, bancário, fiscal, aí acham alguma coisa, mudam completamente o foco, Evandro. Então, de repente, começa uma discussão de joia, de Rolex, de questionamento de urna, lá do Delgatti. E aí você fala, mas peraí, inclusive quando, ao ler esse tipo de notícia, você fala assim, não, mas peraí, isso está em que âmbito aí? Em qual investigação? Você fala, nossa, na CPI do 8 de janeiro. Mas o que, que isso tem a ver, né? Então, é claro que estão usando esses instrumentos justamente para perseguir todo esse entorno do Jair Bolsonaro.
Você sabe, Evandro, que quando dá a sensação assim, a CPMI é como se fosse uma semente de uma árvore.
Uhum.
E a árvore deveria ter um tronco e somente um tronco. Então aí aparece um desvio por aqui, um desvio por aí, aparece outro desvio e a árvore começa a ficar florida. E tão florida parece que já se perde a visão da árvore. Não enxergamos mais a árvore. O que estamos enxergando é que buscamos aqui para desviar a atenção e o objetivo da CPMI é desvirtuada. Porque, de novo, senadores e deputados, com todo o respeito do mundo, o que a gente quer é não é culpar uma parte ou culpar a outra. Queremos saber a verdade. E para isso precisamos que os senhores tenham maior objetividade.
Agora eu quero fazer um giro muito rápido aqui com vocês e objetivo do jeito que a gente gosta de fazer. Vocês entendem que o fato de Delgatti Neto não ter credibilidade exatamente por conta dos crimes que ele já cometeu e por todos os questionamentos que foram feitos em relação à atuação dele, o depoimento dele justifica todas as ações que são tomadas pela CPMI? Ou seja, o depoimento de uma pessoa que é considerada sem credibilidade justificaria a quebra de sigilo de tantas outras pessoas que estão também no entorno de Jair Bolsonaro, hein, Fábio Piperno?
Ótimo tema. A questão é que, apesar dele ser um picareta, muito do que ele disse foi, inclusive, corroborado pelas pessoas que ele citou. Então, por exemplo, ele fala, eu fui ao Palácio do Alvorada. Uhum. O presidente fala, é verdade, eu recebi. Eu visitei o Ministério da Defesa. É verdade.
Só não conheci a Carla Zambelli.
Sim, nossa, a Carla Zambelli tem foto, vídeo, tá tudo. Dinheiro, né? Já tem, inclusive.
Áudio.
Áudio, tem tudo. Então, ou seja, essas pessoas que foram apontadas por ele, de certa forma, corroboraram parte da história.
Gustavo Segre.
O fato de alguém não ter credibilidade é muitas vezes utilizado pela outra parte, e não me interessa qual parte poderia ser, para desvirtuar a possibilidade de uma fala de verdade. E, de novo, se ele tem uma questão a aportar, mesmo sem credibilidade, mesmo sendo um criminoso, mesmo tendo sentenciado, a justiça, no caso, ou a CPMI deveria investigar. A questão é, por que investiga somente de um lado? Essa é a questão. Não é uma questão de investigar, é por que somente de um lado, e por isso que, de novo, ironicamente, a senadora relatora está fazendo um trabalho maravilhoso, porque sabe aquele estádio que está desvirtuado, que tem uma pendente, e que você joga a bola e ela cai, em lugar de subir ela cai? É a mesma coisa.
Arremate, Gani.
Olha, você sabe que o Delgatti, ele foi colocado pela esquerda como uma peça central para dinamitar a Operação Lava Jato, e ele está sendo utilizado novamente dentro da CPI para tirar o foco da CPI e perseguir, como você trouxe aí, com todas essas medidas contra o entorno de Jair Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro. Na CPI, ele respondia às perguntas de maneira muito à vontade, muito bem construída. Me parecia que ele tinha uma retaguarda, um discurso todo construído. Na primeira fala dele, isso fica muito claro. E perguntas, né? Quando os senadores lá de direito faziam as perguntas a ele, aí ele...
Ele o assessoramento,
fazia,
né?
Exatamente.
Assessorando esse o assessorando. Dele.
Então faz todo um discurso de que ele é um doente psiquiátrico e aí ele queria ajudar o Lula. É uma mentira deslavada. Não dá para confiar nesse cara, Piperno.
Piperno.
Mas vem cá, ele mentiu quando ele disse que ele foi recebido pelo presidente da República? Não. Ele mentiu quando ele disse que foi recepcionado no Ministério da Defesa? Não. Ele mentiu quando ele falou que recebeu o dinheiro da Carla Zambelli? Não.
Verdade, isso. Então, isso é verdade. Seja, é crime.
Ele é não, um picareta que peraí. Foi...
Agora, o Jair Bolsonaro recebê-lo é um crime? Não é um crime. Mas, é uma postura adequada de um presidente? Mas, não é. Mas é crime? Não é crime.
Eu não estou dizendo que tenha havido crime nessas ações.
Não.
Eu só estou dizendo que ele não mentiu quando ele falou que o principal mandatário da República o recebeu na sua casa.
Bom, contei para vocês que a nossa pauta está quente hoje e por isso eu preciso trazer mais uma aqui. Tem possibilidade de votação do arcabouço fiscal e Yasmin Costa está pendurada lá no Congresso esperando para falar com a gente e vai contar. Yasmin Costa, essa votação acontece hoje ou não? O que, que os líderes debateram com o presidente da Câmara, Arthur Lira? Bem-vinda.
Obrigada, Evandro. Os líderes debateram que sim, hoje eles vão votar esse novo arcabouço fiscal que volta à Câmara dos Deputados depois de alterações feitas no Senado Federal. Aqui no fundo a gente aguarda justamente o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que convocou uma entrevista coletiva para as 5:30 da tarde para falar sobre esse assunto. Hoje cedo teve reunião na residência oficial da Câmara dos Deputados e dessa reunião o que ficou definido? Que esse assunto, o arcabouço fiscal, entra na pauta hoje e o que, que vai, como será esse texto. O texto que saiu da Câmara dos Deputados e foi para o Senado, no Senado ele sofreu quatro alterações. Das quatro alterações, ficou acertado que somente duas vão passar pela Câmara. Quais duas? A questão de tirar do limite do teto de gastos o Fundo Constitucional e o Fundeb. Os outros dois pontos que os parlamentares, os deputados, não aceitam com mudanças feitas no Senado, são justamente a questão envolvendo retirar do teto de gastos os recursos para ciência e tecnologia e também mudar o cálculo da inflação, que poderia abrir um espaço para o governo federal, para o executivo, ter um valor de cerca de 40 bilhões de reais. O deputado Cláudio Cajado, o relator da matéria aqui na Câmara, queria voltar o texto todo, mas o acordo foi esse. Dois pontos ficam, dois pontos saem. Há pouco, o líder do governo na Câmara, há uns 5 minutinhos, ele falou também aqui no Salão Verde, disse o seguinte: esse ponto envolvendo o cálculo da inflação, o governo estava apostando nisso para ganhar ali um valor a mais dentro do arcabouço fiscal, como eu disse, cerca de 40 bilhões de reais. Como o acordo foi para retirar esse ponto, o que, que o governo vai fazer? Em termos de recursos, vai trazer tudo o que não veio no arcabouço, o que não for aprovado no arcabouço, vai colocar na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que também o governo quer dar andamento, precisa aprovar o arcabouço primeiro para que a Lei de Diretrizes Orçamentárias esteja de acordo com o arcabouço. Mas a expectativa é essa, Evandro. Aqui o clima está todo voltado para o arcabouço fiscal e eu acho, estou chutando, né, porque tudo pode acontecer aqui dentro do Congresso, eu acho que hoje, efetivamente, esse texto vai para análise do plenário da Câmara e hoje sai.
Muito obrigado, Yasmin Costa. Se tiver novidade, chame a gente aqui, tá? Bom trabalho para você e para a tua equipe aí em Brasília. Já quero colocar aqui para vocês, então, esse debate. Olha o que trouxe Arthur Lira numa fala. Dificilmente a Câmara vai manter todas as alterações do Senado. A Câmara aprovou um texto a 10 mãos, em acordo com o governo, a parte econômica e política. De repente, o governo se sentiu obrigado a fazer alteração no Senado. A Câmara não entendeu, Alangani.
Pois é, chegou na Câmara, inicialmente, um arcabouço fiscal nota 6,3.
E como que foi para o Senado?
6,13.
Não, eu dei uma aumenta.
Já? Aumentou?
É, ah, tá. 6,13. Eu revi. É. Né? Okay. Faz a revisora.
Vamos lá, boletim Focus do arcabouço.
6,13. Aí o que aconteceu? Foi para o Senado, piorou. Ah. Aí ficou...
Por que piorou, Gani?
Ah, por conta das exceções. Abriram muitas exceções. Essa mudança também na regra do cálculo, né, do IPCA, isso fez com que houvesse, como trouxe a correspondente Yasmin, brilhantemente aí trouxe para a gente, 40 bilhões de reais no orçamento. Então piorou. Quer dizer, significa na prática a possibilidade de gastar mais. Exceções... gasta mais, não está na regra, nessa nova regra, né, que é IPCA mais 0,6 até IPCA mais 2,5, e também a mudança no cálculo. Muito bem, pior. Agora, quando volta para a Câmara dos Deputados, tiram duas exceções, mas mantém as duas exceções. Então, volta para 5,3. Qual é meu receio, Evandro? É um arcabouço fiscal frouxo. Ele é 5,13. É aquele aluno que passa de ano raspando. E a gente não está numa situação fiscal confortável. E a gente sabe que no Brasil as regras são mudadas. Veja, a regra anterior, que era muito boa, quantas vezes ela foi driblada?
Sim.
Uma regra muito boa.
Vários puxadinhos.
Vários puxadinhos. Imagine agora numa regra frouxa. É um problema fiscal grave.
Piperno, você enxerga essa regra frouxa? E tem uma outra questão também que é colocada aqui por quem critica o arcabouço fiscal. Ele se baseia muito em arrecadação. E se a gente for levar em conta, por exemplo, a arrecadação de julho, houve uma queda de mais de 4%.
Houve uma queda de mais de 4%, sim, na comparação com julho do ano passado. É bem verdade que o ano passado algumas regras, inclusive, acabaram, naquele momento, desonerando alguns setores. Uhum. Havia um calendário eleitoral, enfim, que acabou, de certa forma, na visão do então governo, justificando isso, mas aquilo passou. O fato é que a arrecadação foi boa no primeiro semestre e, no final do segundo trimestre, ela já desacelerou um pouco. Agora, o arcabouço
é frouxo.
O texto não é frouxo, o que passou pela Câmara, ele não é frouxo, o que foi aprovado pelo Senado. De fato, ele contém exceções. E assim, eu gostava do texto original aprovado pela Câmara.
O da Câmara já era frouxo. Não, o do Senado ficou frouxão.
Não.
E agora está frouxinho.
Não. Acho que é um bom texto. Um bom texto. Né?
Quando você tem esse tipo de questões financeiras, econômicas, eu gosto de trazer o mesmo exemplo de uma família, de uma empresa, de um estado provincial, de uma prefeitura ou do país. Você tem que equacionar o que você ganha com o que você gasta. Você pode ter um mês que gaste mais por alguma questão não prevista, mas quando você faz um orçamento e determina um arcabouço fiscal olhando somente no gasto e não prestando atenção à receita, a única forma de sair disso é com o aumento da carga tributária. E nós vamos observar isso quando os indicadores comecem a dar errado. E aí já é tarde. Porque você está alertando ao sistema financeiro, que são aqueles que investem, por exemplo, em empresas, que investem na bolsa, que investem em títulos públicos, uhum, e que determina inclusive a taxa de juros a pagar, imaginando que o sistema não vai melhorar na previsão. E a previsão, quando você olha para frente, você não vê um céu de brigadeiro, você vê tormenta, porque ninguém no governo está prestando atenção no gasto. Está todo mundo buscando arrecadação.
Eu quero até aproveitar porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, fala agora sobre marco fiscal. A gente consegue ir ao vivo, então, um pouco com o Arthur Lira. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês, então, essas informações ao vivo. Antes disso, eu só queria colocar também uma fala de Roberto Campos Neto, que participou de um evento hoje. E você mencionou esse céu de brigadeiro que a gente não consegue ver muito à distância. É o que traz também como um alerta o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Ah, Lira, então? Vamos com Lira agora? Antes de Roberto Campos Neto, a gente vai com Lira. É assim que funciona ao vivo. Vamos lá.
O planejamento e o aperfeiçoamento ou as mudanças da esplanada dos ministérios. Nós votamos a reforma tributária. Nós votamos o CAF. Essas matérias todas em 6 meses. Então, não há nenhuma matéria que a Câmara tenha deixado de votar por esse ou por aquele motivo. Agora, é óbvio que a Câmara tem uma maioria de líderes e de deputados conservadora, liberal. Então, tem matérias que vão de encontro a essas ideias que têm dificuldade no Parlamento. E o Parlamento tem feito grande esforço para atender à necessidade do país. Eu quero agradecer aqui de público quem fala pelo governo hoje, o presidente interino Geraldo Alckmin, que ressaltou a importância do que a Câmara vem fazendo para o país. Então, nosso agradecimento ao presidente interino da República, que é quem fala pelo governo hoje. As reuniões com o secretário interino, Dario Durga, da melhor maneira possível. Então, tudo isso está sendo construído com responsabilidade. É fato também que todos os senhores e senhoras sabem que não há um acordo de instalação de comissões mistas. O acordo que foi feito foi para que, quando o governo tenha urgência, necessidade, a importância de editar uma medida provisória, ele o faça, tem o nosso apoio, como vai ser feito hoje com a questão do salário mínimo, do aumento dos funcionários, do aumento da cota de isenção do imposto de renda. Tem o nosso apoio, mas o compromisso foi um PL com urgência junto, o prazo é mais curto, a gente resolve isso mais rápido. Nessas medidas provisórias, não aconteceu dessa maneira. O presidente da Câmara e nenhum líder é contra taxar qualquer fundo que seja. Mas o Brasil precisa de planejamento. Nós votamos aqui com a relatoria do deputado Celso Sabino, ainda na legislatura passada, taxação de lucros e dividendos, todos vocês lembram, onde ali já se taxavam fundos fixos, os fundos de juros de capital próprio. Ali já havia uma taxação negociada com todos, porque a única coisa que não interessa para esse país é fazer taxação e nós perdermos recursos, como aconteceram em outros países da América Latina. Então, tudo feito dentro da programação, houve também um acordo para que nós votássemos a medida provisória do salário mínimo hoje e houvesse uma alteração no texto para a retirada da parte que trata das offshores, com o compromisso do governo em mandar nova medida provisória dos fundos onshores e dos fundos de capital privado, como se chama, os fundos privados exclusivos, não é? E um projeto de lei tratando dos fundos offshores, para que a gente, em duas, três semanas, possamos dar o mesmo tom, o mesmo tratamento, o mesmo ritmo para esses fundos, que devem ter sua taxação, de maneira programada, organizada, para que a gente não tenha corrosão de base, como existiu na Argentina, como existiu na Venezuela e outros países da América Latina, a França, quando quis fazer, e outros países da Europa. O país não precisa disso. Nós precisamos arrumar as nossas contas. Nós estamos fazendo um esforço tremendo, ajudando o ministro Haddad e a sua equipe para que cumpram as metas do arcabouço fiscal. Então, de uma maneira muito apropriada, eu pediria atenção a todos vocês para que a gente volte a uma normalidade de informações. Não existe crise. O que existiu foi que não havia combinação, nenhum líder soube da transportação ou da transposição ou do aporte que houve de uma medida provisória sobre a outra, quando isso não foi discutido nem com o presidente Pacheco.
Estamos acompanhando o presidente da Câmara, Arthur Lira, falando então sobre as várias propostas que foram votadas e sobre também como a articulação tem sido conduzida com o governo federal, principalmente em relação às medidas provisórias, né? Porque houve uma preocupação muito grande com o prazo dessas medidas e que, segundo o presidente da Câmara, é porque não havia ainda uma definição muito bem amarrada de como seriam essas votações ou de como esses pedidos deveriam chegar ali por meio do governo federal. Agora, em relação ao arcabouço fiscal, que tem a ver também com a participação de Arthur Lira, a gente vê a possibilidade de uma reforma ministerial com a entrada do PP, inclusive, num ministério muito importante que é o do Desenvolvimento Social, que tem uma verba gorda ali. Quer dizer, está tudo funcionando como deveria ou há uma série de manobras que são feitas para que algo passe a despeito de outra, hein, Alan Gani?
Olha, tudo funcionando como deveria, de acordo com a pauta de Arthur Lira. É impressionante o poder que ele tem no Congresso Nacional, pautando temas. E aí, quando ele fala, é um Congresso mais liberal e conservador, mais ou menos, né? Liberal e conservador, quando interessa. Mas esse liberalismo e esse conservadorismo não ficou evidente no voto do CARF, não ficou evidente com a reforma tributária, que vem com aumento da carga tributária. Então é mais ou menos, né? Esse liberalismo e esse conservadorismo, ele tem a ver com liberação recursos também. Olhando. Agora, de qualquer modo, os interesses fisiológicos do Arthur Lira, por mais que seja a pauta dele, acabam sendo um freio ao populismo do PT. A intenção é ruim, mas o resultado é bom no final.
Fala, Piperno.
Meu querido Alan Gani, vou confessar um negócio.
Vamos lá. Você. Tem um arrefecimento no índice cheio, mas na hora que a gente tira alguns itens extraordinários e olha o núcleo, o core, né? Essa ideia de núcleo, o core, a inflação ainda é relativamente alta. E aí ficou todo mundo assustado. E, de certa forma, ele tem razão. Eu defendo aqui uma redução de 0,5%, mas ela tem que ser muito cautelosa, não dá para falar ainda em 0,75 e qualquer coisa pode mudar. Agora, o governo federal tem que fazer a parte dele em cortar gastos, porque só a política monetária de juros não é suficiente.
Rapidamente, Segre.
É como se tivéssemos um incrível Hulk esperando aí para ter o raio gama e explodir tudo. Tem que tomar cuidado. Se o governo não faz a parte dele no recurso, a arrecadação não é o mais importante, porque senão perde o empresário, deixa de investir, gera desemprego, isso gera uma queda maior da arrecadação e o problema do desequilíbrio fiscal aumenta.
Piperno.
Desde sempre, a gente falou aqui, que no segundo semestre a tendência seria de alguma alta na comparação com o ano passado, porque no terceiro trimestre do ano passado, os três meses tiveram deflação. E agora, inclusive, houve aumento de combustíveis. Então, aquela taxa de 3, aquilo era uma miragem. Na verdade, a tendência é que a inflação feche perto de 5 contra algo perto de 6 do ano passado.
Olha, a gente vai precisar sair às 5h59. Só queria jogar mais um tema aqui rapidamente para vocês, num giro bem objetivo. Sobre o encontro do BRICS, que está acontecendo nesta terça-feira. O presidente Lula está participando junto com a África do Sul, Rússia, China, outros países que integram também. E eu quero saber de vocês sobre a proposta da moeda única, porque ela foi trazida mais uma vez pelo presidente Lula ali. E que isso não significaria um risco ou uma negação ao dólar, mas que se tenha uma carta na manga, caso uma operação com o dólar não dê certo, Gustavo Segre.
Em que ano foi que todo mundo pedia que... Acho que era o Filipão. Leva o Romário, leva o Romário.
2002.
Leva o Romário, Romário. Parece a mesma coisa com a moeda dos BRICS. Não dá. Os bancos dos BRICS têm uma necessidade de ter 70% em dólar e 30% cesta de moedas. Qualquer coisa que tire essa linha pode gerar um problema maior. Então, hoje já tem. Quer operar o presidente Lula com yuans da China? Pode. Quer operar com outra moeda japonesa? Pode. Quer operar com pesos argentinos? Pode. Quer operar com dólares e com euros? Pode. Então não precisa de uma moeda.
Fala, Gani.
Não, tem uma coisa que ele falou que me chamou a atenção. Ele falou assim, olha, temos que usar o yuan, né, que seria a moeda chinesa, para ajudar a Argentina. Mas vem cá, se você usar uma outra moeda, você está pagando do mesmo jeito, né?
Piperno, 20 segundos.
A grande cartada dele, inclusive, é jogar duro com a China, porque Brasil e Índia querem que a China faça um comunicado apoiando o pleito desses dois países integrarem o Conselho de Segurança da ONU.
Eita, Brasil, Índia, China, África do Sul e Rússia, os 5 países que integram o BRICS, para a gente não ter dúvida nenhuma aqui. Muito Gani, obrigado.
Vai ter mais pano para
Segre, isso. Segre, obrigado.
Com certeza.
Amanhã. Piperno, obrigado, com certeza. E muito obrigado a você pela excelente audiência nesta terça-feira, pela companhia. É muito bom trazer esse debate aqui para que você possa criar uma opinião crítica sobre esses assuntos. Na Jovem Pan, jornalismo independente, todo o nosso time te espera amanhã. Fiquem com Deus. Tchau!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.